Taibrei, Web Rádio Áudio Ativo.
Olá, ouvintes da Web Rádio Áudio Ativo. Está começando o 33º episódio do seu Taibrei Web Rádio Áudio Ativo, o seu podcast semanal sobre o mundo do vôlei. E hoje vamos falar sobre o mundo mesmo. Vamos trazer um destaque super importante, que é a Champions League do voleibol. Mas antes, tenho que introduzir ele, meu companheiro de jornada, Matheus Machado. E aí, Matheus, como é que você tá?
E aí, Lucas, como é que você tá? E aí, ouvinte? Estamos aqui para mais um episódio, acompanhando você na sua louça, no trânsito, na sua caminhada, tudo que você estiver fazendo. Então a gente vai estar aqui para te acompanhar. Fique com a gente.
Fique com a gente, porque a gente tem muita coisa para comentar. E como eu já adiantei o destaque, são os dois brasileiros que estavam na final do campeonato mais importante, ao meu ver, o campeonato mais disputado, que é o Campeonato Europeu de Voleibol. Nós não tivemos nenhum dos dois brasileiros como campeões. No entanto, a gente tem bastante a comentar, comemorar. Também vamos falar sobre o mercado do vôlei, tanto masculino quanto feminino. Algumas peças já foram alteradas, então vem novidade por aí aqui no podcast. E temos que falar sobre os amistosos da seleção feminina que, infelizmente, tiveram que ser alterados por conta da pandemia, por conta das restrições. A República Dominicana não será mais o adversário do Brasil. Então fica aí, não perca nada.
Vôlei internacional.
Matheus, vamos começar falando da Champions League, né? O assunto principal desse podcast. Quero já passar a bola para você, quero que você conte um pouco dessa final que aconteceu no último sábado. Foi sediado lá na Itália. Então, queria que você falasse como foi o masculino. Tínhamos Lucarelli, né? Talvez o grande nome do Brasil nos últimos anos. Na sua primeira temporada na Europa, já está estreando em uma Champions League. O que você pode falar da atuação do time do Lucarelli e do próprio Lucarelli nessa final?
Então, Lucas, o time do Lucarelli, que é o Trentino, né, como você disse, primeira temporada dele fora do Brasil, depois de bastante tempo brilhando aqui nas nossas quadras, foi derrotado. O Trentino da Itália foi derrotado pelo Kedzierzin Kozle, da Polônia. É difícil pra caramba o nome. Foi derrotado por 3-1, 25-22, 25-22, 25-20 pro Trentino, mas os poloneses venceram em 28-26. O Trentino é um time mais conhecido, com nomes mais conhecidos do mundo internacional, além do Lucarelli, que é um dos melhores ponteiros do mundo. Conta com o Lisinati, que é um central sérvio de muito poderio ofensivo. Conta com o Gianelli, levantador italiano, que apareceu como uma grande joia no final dessa última década. Chegou à final olímpica com o time italiano e está ali no hall dos melhores levantadores do mundo também, além do oposto holandês, o Nimir. Então, assim, chegou na final como grande favorito, desbancou o rival Perugia na semifinal, mas acabou enfrentando um time muito entrosado, que são esse time dos poloneses, que eu tô até com medo de me arriscar a falar de novo, porque é meio complicado, parece que estão soletrando. É o time da Polônia, que é basicamente formado por poloneses, então, que não são muito conhecidos no cenário internacional, mas que são liderados pelo levantador Tony Uti, que é o francês muito bom, que vai ser comandado pelo Bernardinho na próxima Olimpíada, então a gente já fica de olho. Mas é um time muito entrosado, como eu disse, que jogou contra os grandes nessa Champions League e, de forma merecida, foi campeão. O Lucarelli teve uma boa atuação, com 13 pontos, poderia ter tido um destaque maior, mas acabou perdendo na sua primeira Champions, a Champions, como você disse, o campeonato mais difícil do mundo. E temos que lembrar que o time polonês, ele desbancou o Zenit Kazan na semifinal e chegou como um franco favorito, um franco atirador. Então, um time muito entrosado, sem muitos destaques, mas com muito volume de jogo, com muito entendimento do jogo, principalmente, e muito bem treinado. Então, acho que foi um título merecido de um time com muito um padrão tático muito legal. E eu acho que, falando mais do lado do brasileiro Lucarelli, eu acho que é importante para ele ter essa vivência também. A gente gosta das vitórias, mas a gente aprende principalmente nas derrotas, então com certeza ele tirou muito proveito dessa experiência na Champions League para chegar, já puxando logo outro assunto, para chegar em Saquarema para preparação para os próximos campeonatos, né, Lucas? Acredito que ele continue na Europa, não sei direito questão de contrato, confesso, mas do jeito que a nossa liga está, e principalmente a moeda, ele que é um dos principais ponteiros do mundo, acho que ele tem muito mercado, então acredito que essa seja a primeira de muitas Champions League do Lucarelli, Lucas.
Com certeza, e vale dizer que o Matheus comentou sobre o time polonês, nos últimos anos, se antes a gente tinha o campeonato italiano, russo, como os mais fortes do mundo, e a Superliga, é claro, nós temos também a Liga Polonesa crescendo cada vez mais. E vale salientar, a seleção polonesa é bicampeã mundial, as duas vezes derrotando o Brasil, tanto em 2014 quanto em 2018. Então, já é uma seleção com muito gás e isso com certeza reflete no time. No time não, perdão, na liga. E como o Matheus falou, acho muito importante para o Lucarelli passar, ter essa experiência já no seu primeiro ano. Lembrando que o Lucarelli demorou um pouco para entrar em quadra, entrar em ritmo, mas fez uma temporada boa, como o Matheus falou, tudo indica que deva renovar com o Trentino ou continuar ali pela Europa, porque, querendo ou não, o jogador também procura o que é melhor financeiramente para ele. O Euro atualmente traz condições muito boas para esse jogador. E, Matheus, eu sempre escuto jogadores que já jogaram na Europa, principalmente jogadores que saem do país, independente da liga, dizem que, diferente daqui, por exemplo, que você está jogando no Taubaté, você divide a responsabilidade. Lucarelli é o Lucarelli, mas divide a responsabilidade com outros jogadores. Lá não, por você ter sido um estrangeiro, trazido de fora, tudo, a responsabilidade é muito maior, né? Então, como você acha que o Lucarelli chega para nossa seleção brasileira? Lembrando que a gente ainda espera tanto Leal quanto o Lucarelli para se entregar, integrarem, ou melhor, integrarem a nossa seleção brasileira masculina.
Então, acho que o Lucarelli, ele cada vez mais tem que assumir o papel de protagonista. Lembrando que a gente sempre lembra que ele começou ali a participar do dia a dia da seleção em 2012, já estava na Olimpíada de Londres, e ao longo da década foi crescendo, 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 e hoje em dia, antes da chegada do Leal, então era ele e o Wallace ali como principais atacantes, principais jogadores, fora o Bruno, lógico. E tinha muito uma questão em cima dele, que era de, nos momentos decisivos, ele não conseguia entregar, mas ele já calou a boca dessas pessoas que falavam isso. Campeão da Superliga com o Taubaté, desbancando um Cruzeiro muito forte, campeão olímpico, jogando machucado, inclusive. Então, assim, Lucarelli vem crescendo cada vez mais. Ele chegou no Trentino como protagonista, com um contrato de protagonista, deve ter ganho um ótimo salário. Então, acho que para a seleção, ele e o Leal, que também deve juntar junto com ele no grupo da seleção, porque estava finalizando a temporada da Itália, os dois vão vir com uma bagagem muito forte e como protagonistas. Essa é a visão que eu tenho desses dois na nossa seleção.
Com certeza, e é uma dupla em tanto, né? A gente fica na expectativa, então tá aí o Lucarelli estreando bem. A gente, óbvio que a gente gostaria que o Lucarelli fosse campeão, no entanto, ser vice-campeão do principal campeonato do mundo, com os melhores times, já é uma conquista em tanto, e a gente sabe que o Lucarelli vem aí, o nosso campeão olímpico vem aí na próxima temporada tentando essa Champions League, caso tudo se confirme. E ano que vem ele vai ter adversários conterrâneos, mais um, né? Bruninho tá voltando para a Itália, Modena, então a gente pode ver esse duelo na próxima temporada. Matheus, eu vou pegar daqui, vou falar da Champions League feminina. Foi um jogo bem esperado pelos amantes do voleibol. A gente teve em quadra o Coneliano, invicto há mais de 50 jogos, e confesso que já perdi a conta, e o Vakıfbank da nossa Gabizinha, um time turco e um time italiano, as duas principais línguas, ligas do planeta, ao meu ver. A gente tem Gabi do lado do Vakbank, e do outro lado a gente tem simplesmente Egonu voando. Egonu fez 41 pontos nesse jogo. Só no terceiro set, para a gente ter uma ideia, ela fez mais de 10 pontos. No quinto set, perdão, ela fez mais de 10 pontos. Num set de 15 pontos, uma jogadora fazer essa média de pontos é algo surreal. Foi um jogo bastante equilibrado, mas também foi um jogo que houve algumas polêmicas, porque trazendo uns bastidores aqui, alguns confrontos ali já eram esperados. Primeiro, porque os dois times se encontraram na semifinal do último campeonato mundial de clubes, lembrando que essa temporada a gente não teve, mas no último, os dois clubes se encontraram. O VakbankBank, que tinha 14 a 10, 11, salvo engano, estava ali com a faca e o queijo na mão. O Conegliano conseguiu virar e foi o finalista e campeão daquele campeonato. E foi campeão mundial, né? Então, o VakbankBank, do Giovanni Guidetti, do italiano também, esperava com muita ansiedade essa final, queria muito essa revanche. No entanto, não veio. 3 a 2. O VakbankBank começou na frente, ganhou o primeiro set, ganhou o terceiro, só que Conegliano ganhou o segundo, quarto e quinto. Então, foi um jogo muito bom de se ver e um jogo que já entrega bastante do que a gente pode esperar de algumas jogadoras nas Olimpíadas, porque grande parte daquelas jogadoras vão estar nas Olimpíadas, vão estar protagonizando os jogos em suas respectivas seleções. Quero trazer um duelo bastante interessante aqui, que movimentou bastante, uma jogadora que foi bastante criticada por conta desse jogo e por conta de outros jogos na temporada, que foi a Maja Jonovic, que é a levantadora sérvia, super experiente, 38 anos já. Ela e a Volos, que é a levantadora polonesa do time do Conegliano, já tem uma rivalidade de outros carnavais, de outros campeonatos, e a Volos se deu melhor dessa vez. Se antes a Maja fazia extremamente diferença para o time do VakbankBank, dos times que ela jogava, eu acredito que ela fez uma final um pouco abaixo. Não acredito que só ela, acho que a Isabella Haque, que é uma jogadora pela qual a Maja se apoia muito, não fez um jogo muito bom, então a Maja ficou um pouco assim desnorteada. E faltou muitas bolas, eu acredito, principalmente nos momentos mais importantes, para a Gabizinha. Só que, Matheus, aí eu quero te colocar na roda e enfim, ouvir de você. Se por um lado a gente tem o Lucarelli, que com certeza foi para ser protagonista na Itália, no seu time, no Trentino, a Gabi já assume um papel mais de passe, de composição. O Giovanni Guidetti, seu técnico, vive falando que ela é a melhor ponteira de composição atualmente no mundo. Você acha que na hora H a levantadora realmente tenderá a dar mais bolas importantes para a ponteira de definição, proposto? Você acha que é um pensamento justo? Ou é algo ali do jogo que talvez a adrenalina não faça a levantadora esfriar a cabeça e pensar: não, a Gabi virou muitas bolas anteriormente, vou dar uma chance para ela? Porque eu lembro que estava 14 a 11 quando a Gabi recebeu, sei lá, a segunda bola do quinto set. Se fosse na seleção brasileira, a Gabi provavelmente seria uma das primeiras a receber a bola do tie-break. Então, há essa diferença, né?
É, Gabi é uma coadjuvante de luxo, né? Se for pra chamar de coadjuvante, todo mundo quer no time dela. E a gente que acompanha ela há muito tempo já sabe que ela tem essa capacidade de rodar a bola. Então, assim, só se for essa definição, essa denominação, é um pouco de outsider, assim, né? Porque com certeza se ela tá ali é porque ela tem capacidade. Eu acredito que na hora do jogo talvez tenha, o levantador tenha na cabeça, pô, essa jogadora aqui, ela tem uma característica melhor de rodada de bola, mas eu acho que tem que sentir a temperatura do jogo, tem que sentir quem tá bem no jogo. E no momento de definição, a levantadora já sabe, assim, mais ou menos quem tá bem, quem não tá, e a partir disso ela tem que fazer a distribuição. Não vi o jogo, mas então não sei como a Gabi foi durante toda a partida, mas acredito que tenha passado muito isso na cabeça da levantadora. Mas também não dá para cancelar meus jogadores, senão facilita muito a marcação do time adversário. Então, tudo isso tem que ser pesado para a levantadora distribuir o jogo. Mas, assim, eu confio muito na Gabizinha para rodar a bola, sinceramente, assim. É, pelo tudo que eu vi dela aqui no Rio de Janeiro, na seleção brasileira, eu acho que ela tem capacidade para rodar contra os melhores jogadores do mundo. Até porque ela, ponteira, ela fica diretamente ali com a Egonu no bloco. Mas eu acho que mesmo assim ela tem capacidade.
Inclusive, marcou muito bem o Gonu, e eu quero pegar esse ponto da Gonu com você, Matheus, porque eu até vi uma entrevista com o Zé Roberto Guimarães. O Brasil, a seleção feminina, ganhou as Olimpíadas, as duas, com um conjunto. Óbvio, tínhamos a Sheila jogando muito bem, a Mari em 2008, em 2012, talvez a Jaqueline também tenha feito uma Olimpíada incrível, como Fabizinha, Thaisa. No entanto, era sempre o conjunto. Tirando um jogo ou outro, era o conjunto que ganhava das seleções. E a gente vê que o voleibol moderno, por exemplo, Itália, é totalmente o um jogo voltado para Egonu. Na Sérvia, a Boskovic é a principal. Ela que vai receber as bolas mais importantes. Na China, é a Azul. Então, assim, como você acha que o Brasil, tendo se acostumado com uma tradição de se apoiar em todos os jogadores, pode se preparar para isso? Porque, assim, antigamente as pessoas falavam assim: ah, mas alguma hora a jogadora cansa. Só que a gente está vendo que Egonu, Boskovic e Zhu, pelo contrário, cada vez mais elas ficam mais regulares, ficam mais difíceis de marcar, e a tendência é piorar. Então, Egonu só tem 22 anos, salvo engano, assim, ela é praticamente minha idade, e a mulher já foi campeão do mundo, campeão da Champions League, só falta Olimpíada, né?
Assim, acho que tem que ter uma divisão, um equilíbrio muito legal nisso, né? Porque mesmo um time tendo uma Egonu, uma Boskovic, uma Azul, elas vão conseguir ganhar jogos, mas acho que ganhar campeonatos fica mais difícil, ainda mais numa Olimpíada. Eu acho que tem que ter um entorno muito forte, como é o da China. A China tem Azul, mas tem as outras cinco, seis jogadores também sabem resolver, sabem dar um volume de jogo. Eu acho que isso é muito importante. Na seleção brasileira de hoje, eu não vejo uma jogadora sobressaindo muito. Eu acho que tem um conjunto, tem bons nomes, e vai ser muito bom se esse time der liga, porque aí sim vai ter um conjunto muito forte, mesmo sem ter uma protagonista. Talvez a gente tivesse essa protagonista com a Thaisa, talvez ela assumisse esse papel, mas já que ela não vai estar presente, a gente não pode mais contar com isso. Então, o time tá treinando há um tempo já em Saquarema. Só a Gabi de titular, né, que não. E isso pode ser um ponto forte da seleção. Pode largar à frente das outras. Até porque o time tende a ser mais fácil de ser estudado. Então, o entorno tem que ser forte. Porque, vamos supor, estou marcando azul. Beleza, bota o bloqueio triplo na azul. Mas as outras jogadoras vão rodar. Então, eu acho que tem que ter um equilíbrio. Ou uma jogadora com um time, um entorno forte, ou um conjunto muito forte que vai se lutar por cada bola, não vai deixar a bola cair, vai fazer cobertura, vai bloquear muito bem, mesmo sem ter uma jogadora que faça 40 pontos numa Olimpíada.
E eu acredito também que na Olimpíada a marcação seja melhor, né? Porque afinal a gente vai ter as melhores do mundo ali em quadra. O Brasil pode pegar a Itália numa quarta de final, pode pegar numa semifinal. A gente tem que ficar de olho. Mas Gabi, o Matheus até comentou, ela bloqueia ali o Gonu e ela fez alguns, acho, dois bloqueios, salvo engano, e conseguiu fazer algumas defesas. Ela até deu uma entrevista antes da partida que o Guidetti brincou com ela que ela tinha que defender no mínimo 10 bolas da Egonu. Então, para a gente ver o poder dessa jogadora para a seleção, por onde ela joga, realmente é um nível muito acima das demais. É algo assim surreal. Há tempos a gente não via três jogadoras, né? Porque eu acho que Boskovic, Egonu e Azul estão muito acima das demais jogadoras. Matheus, e eu tava pensando aqui, você falou essa questão do Brasil, você acha que não vai ter ninguém que vai ter tanto destaque assim, vai, enfim, depois da Thaisa ter anunciado a aposentadoria? Eu realmente tava pensando aqui, porque se Tandara, por exemplo, está acostumada a ser uma jogadora extremamente de decisão, e com certeza na seleção ela deve assumir esse papel e tem que assumir esse papel, porque é o papel destinado sempre à oposta para quem está ali na saída de rede. Se a gente pensar no jogo da Macris, o jogo da Macris é um jogo muito constante, né? Então, ela, a Macris tende a ter a Thaisa, por exemplo, no Minas, a Carol Gattaz, mas, assim, dificilmente a Macris faz um jogo totalmente marcado em apenas uma jogadora. E isso não sou eu que estou dizendo. Se você for ver qualquer jogo pelo qual a Macris esteja jogando, você vai ver que as estatísticas mostram isso. A distribuição da Macris é muito constante, então realmente isso pode ser um ponto muito forte, mas também é um ponto bastante diferente das demais seleções. Talvez seja isso que faça a gente ganhar o tão esperado ouro olímpico em Tóquio. A ver o que vai acontecer. Matheus, vamos falar agora de mercado.
Assunto da semana.
Matheus, mercado masculino teve não muitas novidades, mas eu acho que tivemos dois anúncios muito interessantes, e eu quero começar com o primeiro dele, que eu acho importante a gente comentar, que é o jogador Felipe, que por tantos anos atuou com a camisa do Cruzeiro, agora continuará a atuar, mas do lado de fora da quadra. Será o novo técnico depois da despedida do Marcelo Mendes. Que a gente pode falar disso. Eu lembro que eu até mandei para o Matheus quando a notícia saiu, porque eu fiquei bastante surpreso, não esperava de verdade que o Felipe, que jogou a última temporada, na temporada seguinte, já assumisse o papel de técnico, Matheus.
Já tinham saído alguns rumores, algumas semanas, mas realmente é uma novidade, né? Acho que ninguém imaginava, antes de sair esse rumor, que um jogador que nem anunciou aposentadoria, nem chegou a fazer. O Felipe é um jogador grande, então ele nem chegou a fazer um anúncio e já foi logo anunciado como técnico. Não tenho dúvida de que ele se preparou para isso. O Sada Cruzeiro é um projeto muito forte. É muito sério para chegar e botar o Felipe de paraquedas ali. Então, ele com certeza estudou, se preparou. Fora o vínculo que ele tem com o projeto. Ele está ali há muito tempo, ele sabe como é o Sada Cruzeiro, ele sabe como é jogar pelo Cruzeiro. E não acho que ele esteja nessa sozinho. Eu acho que, com certeza, a comissão técnica que se manteve vai estar ali auxiliando ele e sendo técnico de certa forma, porque como ele vai ser iniciante nessa nova carreira, eu acho que nem sempre ele vai ter uma excelência tão gritante nessa primeira temporada. Então acho que ele vai ter que ter um entorno de comissão técnica que auxilie bastante ele, mas eu acho que ele vai ser um técnico que vai ter bastante parceria com o vestiário, que é muito importante, fora com a parte técnica, a parte tática, de estratégia, que com certeza ele tem. Sempre foi um jogador muito técnico, não tinha um potencial físico, mas se virava de outra forma, no passe, atacava de forma inteligente, usando o bloqueio. E acho que ele vai ser. Acho que foi um bom nome do Cruzeiro. Acho que, claro, a gente tem que esperar para ver como é que vai ser, mas eu acho que é bem a cara do Sada Cruzeiro. Se saiu o Marcelo Mendes, que era muito identificado, trouxe um do mesmo nível de identificação. E quer comentar outra coisa sobre isso, Lucas? Eu já posso puxar a outra notícia.
Pode falar, claro.
Outro assunto que já tinha sido circulado já foi a contratação do ponteiro Lucas Ló, que vem para substituir o Facundo Conte para a Polônia. Ele foi anunciado pelo Sada Cruzeiro. Já jogou no projeto há 10 anos atrás, se não me engano. Acho que foi o Sada Cruzeiro postou. Mas eu acho que nessa contratação o Cruzeiro tem uma queda de nível de temporada passada para essa, porque o Facundo Conte é um jogador melhor do que o Lucas Lá, na minha concepção. E, inclusive, eu acho que essa contratação talvez tenha sido até um pouco desnecessária, porque o Rodriguinho, que é um jogador que já está no elenco do Sada Cruzeiro, é um jogador com características muito semelhantes ao do Lucas Ló, que é de não ter aquela não tendo um ataque seu principal fundamento, não é um jogador que vai fazer 40 pontos por jogo, mas que tem um bom volume de jogo, tem um bom fundo de quadra, um bom passe, um bom saque. Então acho que o Rodriguinho, que surgiu há muito tempo lá na JX, em 2013, se eu não me engano, como um garoto que já rodou Minas e foi buscado a Cruzeiro depois, tá agora treinando na seleção. Eu acho que tá na hora do Rodriguinho jogar, porque a fila tá. O trânsito tá andando e tá ficando para trás. A fila vai ultrapassar ele, porque ele já é um jogador de idade normal para os profissionais e ele tem que jogar. Mesmo assunto que eu falei do Douglas Souza há um tempo atrás, que ele tava no Taubaté encostado, mas que ele precisava jogar. Quando jogou, deu no que deu. Então, não sei. Eu acho que vai ser. Não sei. O Lucas Ló deve vir para ser titular, por conta da contratação e tal. O Lucas Ló tem mais nome. Mas o Rodriguinho seria um jogador que eu apostaria também para carregar o meu time. Isso como ponteiro de composição, porque o de força é o Miguel Lopes, o cubano, que renovou, Lucas.
Com certeza, eu acho que essa disputa, inclusive, vai ser muito interessante. Eu acho que isso soma muito para a equipe. Então, Matheus, vendo mais ou menos como vai ficar com as contratações, a gente pode já imaginar que o time seja Cachopa, Wallace, Lucas Ló, Miguel Lopes, Isaac, Otávio, Luquinha. Já sai como favorito para essa temporada? Você acha que o Cruzeiro se mexeu bem depois da eliminação nas quartas de final para o Itapetininga? Eu tenho certeza que o time de Contagem, em Minas Gerais, vai vir mordido. Você acha que as contratações já demonstram esse espírito?
Eu acho que enquanto o principal rival, que foi o Taubaté, se desmontou, o time do Cruzeiro conseguiu manter o nível de excelência. Trocou o Alan pelo Wallace, que eu acho que depois da temporada ruim do Alan, pode ter sido uma boa troca. E eu acho que aí cai um pouco de rendimento, mas trocou o Facundo Conte pelo Lucas Ló. Enquanto isso, o Taubaté não conseguiu manter a base, e eu acho que vamos ter uma dupla mineira muito forte essa temporada, que eu acho que Minas e Cruzeiro vão vir muito forte. Como a gente já disse no episódio passado, o Minas se reforçou, trouxe Maurício Souza, trouxe o Vissoto, enfim, vários outros nomes que aqui de cabeça não vou lembrar. Trouxe o Leozinho. E se você quiser saber mais, ouça o último episódio, que é atemporal, acho que ainda cabe, porque foi sobre mercado, então tudo de mercado tá lá. E eu acho que esses dois times vão duelar. Tem o Campinas também com boas contratações, mas eu acho que o Cruzeiro conseguiu sim se manter e vem forte para mais uma Superliga. Falando em Campinas, Lucas, uma outra contratação não de não tanto repercussão assim foi o Bruno Canuto, que veio para o Campinas, ponteiro de 31 anos, que já tem uma carreira bem consolidada, jogou em clubes do Brasil e estava na Romênia, vem para o time de Campinas para substituir o Vaccari. O time conseguiu manter até uma certa base, o Bruno Tempone renovou, o Gonzalez renovou, o Barreto renovou, e contratou o Evandro, agora o Bruno Canuto, o Lucão tá para vir também, o líbero Alexandre Elias vem, então acho que vai ser um time bem legal de ver, mas acho que na ponta o Vaccari vai fazer muita falta, porque acho que o Bruno Canuto não consegue manter o mesmo nível, Lucas. O que você acha? O quão difícil vai ser substituir o Vaccari?
Exatamente, a questão é essa, quem estava no local, no, na posição em que Bruno Canuto vai tentar ocupar, né? É bem complicado. Temos o Adriano e o Tempone, eu acho que eles devem sair como favoritos para serem titulares, mas eu acho que o Bruno Canuto ele é mais baixo, é um jogador mais técnico, mas é um jogador que soma muito ali no fundo de quadra, então é aquele tipo de jogador muito importante. É muito mais comum a gente ter esse tipo de jogador no feminino, né? Por exemplo, a Amanda cumpriu esse papel por anos no Rio, a Cassiele cumpre esse papel, cumpriu na verdade até a última temporada no Minas, vai para o Praia Clube agora. Então, o Bruno Canuto é esse tipo de jogador que tá em falta hoje em dia no mercado. Então, acho que foi uma contratação bem acertada e já tem uma certa ligação com a camisa, já teve outras passagens pelo Campinas, acho que vai ser bastante importante. Matheus, O mercado já vai se encaminhando, acho que não teremos grandes novidades, pelo visto. Então, eu queria que você dissesse quem você acha que são os três principais favoritos para a próxima temporada. A gente já consegue fazer essa previsão ou você ainda prefere aguardar, ver o que vai acontecer? Eu já
Não,
tenho os
não.
meus.
Vou falar os meus aqui, depois você fala então. Acho que o Cruzeiro, por conta de toda a tradição, por ter mantido uma base, acho que está na frente, seguido pelo Minas e pelo Campinas. Eu acho que o SESI se reforçou bastante, mas ainda não consigo ver ganhando do Sada. E o Taubaté vai vir com um time mais jogueiro, vamos dizer assim, que pode surpreender, mas também. Por nomes, analisando nomes, não consigo colocar na frente. Então, para mim, é Cruzeiro, Minas e Campinas nessa ordem. E você, Lucas?
Eu vou dizer uma coisa que talvez você fale, caramba, como assim? Para mim, eu acho que quem sai como favorito para a próxima temporada, pela ousadia nas contratações e pela boa última temporada, inclusive com o título, é o Campinas. Acho que o Campinas, confirmando a contratação do Lucão, vai ser super cirúrgico pro projeto. O Lucão tem aquele perfil de liderança que todos nós já sabemos. Campeão olímpico, vice-campeão mundial, enfim, muita história pela seleção brasileira. Acho que, inclusive, a chegada do Lucão é um divisor de águas para o Campinas. Então, acho que a gente pode ver algumas coisas diferentes. Eu acho que Cruzeiro é óbvio ali em segundo e terceiro Minas. Acho que o Minas vai ser mais uma temporada para a gente ficar de olho muito aberto para o Minas. Se a gente for ouvir os episódios passados e entender o que temos de material humano no Minas, nós temos o melhor levantador e o melhor líbero, na opinião, tanto minha quanto do Matheus. Temos o melhor bloqueador, temos o Vissoto, um oposto que fez uma temporada incrível, temos o Norato em ascensão, cada vez mais cresce, desenvolve em todos os fundamentos, cada vez mais completo. Então, assim, o Minas vem mais forte do que nessa última temporada. Então, temos que ficar de olho. Eu acho que o SESI, que agora se reforçou, vem diferente da última temporada. Que bom. Isso é muito bom para o voleibol. E o Taubaté deve ficar ali no segundo escalão. E, óbvio, a gente tem outros clubes para ficar de olho. Tapetininga, que fez história nessa última temporada. Blumenau, mas para mim, o principal favorito, e eu apostaria agora, né? A gente sabe que jogo é jogado dentro de quadra, e pode ser que você tenha os melhores jogadores do mundo, mas só em quadra que a gente pode ver essa química. Matheus, vou pegar daqui, porque no feminino a gente não teve muita novidade. A gente teve uma novidade importante que eu acho que vale falar, que é a Mari que voltou a atuar em quadra depois de muitas temporadas fora. Aposentada, chegou a aspirar algo na areia, jogou pelo Fluminense, fez partidas bem importantes, jogos bem importantes, mas tudo indica que a Mari vai se aposentar de novo, vamos dizer assim, reaposentar, voltar à aposentadoria das quadras. Ela deve realmente tentar embarcar num projeto no voleibol de praia. Matheus, eu acho uma pena, porque eu acho que a Mari começou a temporada bem depois dos demais, mas demonstrou um potencial, algo que ainda poderia ser aproveitado pelo voleibol brasileiro. O que você acha? Você acha que realmente não dá mais? Decisão acertada? Ou você esperava um pouco mais de tempo da Mari em quadra?
Eu acho que dava, ela tinha calda ainda para jogar. A gente viu que quando ela teve em quadra, ela desempenhou muito bem no Fluminense, ajudou muito o time a se livrar do rebaixamento. Mas é aquilo, né? A gente não sabe o que passa na cabeça do jogador, o quanto ela sofreu com lesões. E o atleta, ele não, o atleta de alto rendimento, ele não suporta ficar fora das quadras por lesão. De ficar em fisioterapia, em recuperação, vendo o jogo acontecer. Então, acho que espaço tem. E em muitos times até da Superliga. Fora, consigo enxergar ela em grandes times como reserva, consigo enxergar ela em times medianos como protagonista até. Então, proposta deve ter tido. Eu vi até um rumor do Pinheiros interessado nela, mas acho que não se concretizou. Uma pena. Depois do gostinho, do aperitivo que ela deu pra gente nessa última temporada, parece que reacendeu tudo que a gente já viu dela nas quadras, na carreira dela inteira. Então, uma pena, mas caldo eu acho que tinha pra ela jogar mais uma Superliga, pelo menos. É uma jogadora que a gente vê que se cuida, que tem hábitos muito saudáveis. Então, no meio de tantas jogadoras mais experientes, mais velhas, como Carol Gattaz, Jussiele, eu acho que hoje em dia não tem muito isso. Se a jogadora se cuida, ela pode jogar. Acho que é um estereótipo muito enraizado na sociedade. Mas é uma pena, Lucas. Realmente, as jogadoras que a gente cresceu vendo parece que estão indo embora. Fofão, Fabi, agora a Mari, se não voltar, uma pena.
É complicado, a gente que teve a honra de acompanhar uma das gerações mais incríveis da história do esporte, a gente vê essas jogadoras cada vez mais distantes. De 2008 a gente não tem mais ninguém na seleção, então isso realmente são as novas gerações chegando. E Matheus, uma notícia que movimentou bastante o mercado foi a ida da Ana Cristina, que jogou na última temporada pelo Flamengo, pro Fenerbahçe, lembrando que a Ana Cristina não tem nem 18 anos. O que você acha dessa decisão? Você acha que vai ser importante? Confesso que eu achei que a Ana Cristina teria que rodar um pouco mais no Brasil ainda antes de ir para a Europa.
É bastante complicado esse debate. Antes dela ir para o SESC, já tinha um certo burburinho dela ir para a França, né, se naturalizar, mas acabou que o Bernardinho puxou ela para o seu colo. Eu acho que, assim, pode ser precipitado, mas eu acho que ela vai ganhar uma experiência, aprender novas táticas, novas histórias, novas formas de jogar vôlei, que vai ser muito importante para a carreira dela e, consequentemente, para a nossa seleção, que precisa da tão falada renovação, né? Eu acho que ela pode ser a principal personagem dessa renovação, claro. E o Fenerbahçe é um time de muita força lá fora, está sempre ali circulando nas finais da Champions League, no Campeonato Turco, e ela tem que ir para o lugar que ela vai jogar. Eu acho que ela tem potencial para jogar em qualquer lugar do mundo. Acho que a mãe dela foi jogadora, deve ter ali um entorno junto com o empresário que esteja aconselhando ela da melhor coisa a se fazer. Ela teve pelo Bernardinho na última temporada, então acho que ele também aconselhou ela alguma coisa, deu uns toques. Ela tem que ser bem assessorada, porque ela é um diamante bruto, como muitos dizem. Mas eu quero ver essa transferência no copo meio cheio. E acho que ela tem muito a crescer lá na Turquia.
O euro pesa, né? Eu acho que cada vez mais a tendência é as jogadoras irem para fora, os jogadores também. Não é algo passível de críticas, porque ninguém sabe a realidade dos jogadores. A gente sabe que é uma carreira muito curta, então tenho certeza que o valor, o salário que ela deve receber foi o norteador. E, Matheus, quero te falar uma coisa. Eu estava analisando aqui, pensando, no mercado masculino a gente teve muito mais jogadores indo para fora do que o feminino, né? Por que você acredita que haja diferença? Você acha que realmente a Superliga Feminina tá um nível acima da Superliga Masculina? Então, por isso, as jogadoras não precisam ir para fora? Como a gente pode analisar isso?
Na minha visão, eu acho que o vôlei feminino tem mais força aqui no Brasil. Acho que, então, os patrocínios devem ser mais fortes. Os técnicos estão mais renomados. Bernardinho, Zé Roberto Guimarães, o próprio Luiz Omar. E os projetos são de muito tempo. Veio o Sesc Flamengo, mesmo que com vários nomes, está há muito tempo. O Osasco, o Minas, o Praia, que já está se consolidando também. O SESI. Então, assim, são pilares muito fortes, já muito firmes na tradição brasileira. Então, acaba que tem mais investimento. Enquanto os projetos do vôlei masculino vão e voltam, fora algumas exceções, como o projeto do Cruzeiro, do Minas, do SESI, que teve quase nada de investimento na última temporada, o SESI, né? Eu acho que o feminino tem uma constância e isso dá mais segurança para as jogadoras. Então, acho que vai muito nisso. É, tá sendo treinada pelos melhores, uma segurança de financeira, de visibilidade, de patrocínio. Mas eu acho que o sonho de todo jogador é ir para fora. E as jogadoras mais jovens que acabam crescendo, é esse caminho que elas vão fazer. A Natália fez isso, a Gabi fez isso, agora a Ana Cristina está fazendo. Acho que é inevitável, como você disse, o Euro pesa.
Concordo com o Matheus, eu acho que o produto voleibol feminino rende mais do que o voleibol masculino. A gente tem alguns projetos, como o Matheus falou, Cruzeiro, Minas, que se mantém. No entanto, eu acho que Osasco é um grande exemplo de sucesso de marketing, que virou um produto a cidade de Osasco, Minas Tênis Clube, o Praia Clube de Uberlândia. Então, eu acho que esses três projetos, SESI Bauru também, se a gente for ver até inclusive a camisa do SESI Bauru, é quase um abadá de tantos patrocinadores. Que bom, e que se multiplique, e que hajam cada vez mais times nessa condição financeira, né? Porque cada vez mais a gente fica preocupado, ao contrário, ao invés do nosso voleibol evoluir, muitas vezes a gente fica preocupado se a gente vai ter continuidade, sabe? Então, muito bom, fico muito feliz de verdade com essas notícias. E só aqui para encerrar o podcast, dá uma notícia que saiu: os amistosos da seleção feminina tiveram o adversário trocado. Isso porque a República Dominicana, que viria ao Brasil, não vem mais para fazer esses jogos. Então a gente vai ter um jogo bastante tradicional, mas não sei se vai somar tanto. Óbvio que vai ser importante, todo jogo é importante. Traz realmente algo para valer, não é só o treino, que entre aspas não vale nada, não está tendo vitória em jogo. A gente vai ter as irmãs sendo nossos adversários. O Brasil vai enfrentar a Argentina. Os dias se mantiveram, dia 16, 17 e 18, todos os jogos com transmissão do Sport TV. Os amistosos da seleção masculina continuaram intactos. Mas tivemos essa pequena alteração na seleção feminina, então, só confirmando para vocês, nossa seleção feminina de vôlei vai enfrentar nos dias 16, 17 e 18 a seleção da Argentina. Todos os jogos terão transmissão do Sport TV. Matheus, acredito que por hoje seja isso, um episódio um pouco mais curto, mas acho que a gente falou bastante, falamos de muita coisa importante. E semana que vem a gente está aí. Passo a palavra a você.
Nessa intertemporada, né? Pré-temporada, a gente pode ver das formas. Intertemporada se for falar de seleção, pré-temporada se for falar de clubes. Não tem muito assunto gritante, então acaba que os episódios vão ser mais curtos, mas nesse teve sempre League, sempre que aparecer coisa do mercado a gente vai trazer, para nunca deixar você na mão, nosso ouvinte querido. Então, aqui há 32 semanas, 33 semanas com você, e que continue assim. Nessa parceria firme e forte que a gente constrói. Tá bom? Até semana que vem, Lucas. Até semana você, ouvinte. E é isso. Se cuidem.
É isso, galera. Mensagem importante: se cuidem. Hoje, Matheus, seguramos um pouco a barra para gravar esse podcast. Infelizmente, tivemos a confirmação da morte do ator Paulo Gustavo. Era um ator super querido, tanto por mim, pelo Matheus, pelo Brasil. Então, vamos nos cuidar, porque tem muito voleibol para a gente assistir. Tem Olimpíadas aí pela frente e a gente quer todo mundo conosco para a gente acompanhar. Se cuidem, fiquem em casa e eu espero vocês no próximo episódio do Tiebreak Web Rádio Áudio Ativo.
Vôlei sem barreiras.